Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou a Daniela Espírito Santo e percebi, ao fazer convosco o Recap 2025, que via muito mais séries que filmes, pelo que a minha resolução para este ano é aumentar as minhas idas ao cinema.
E eu sou a Inês Braga Sampaio e tentarei ver ainda mais séries foleiras a saltar cenas inteiras só para vos irritar.
E eu sou o João Malheiro e em 2026 quero que os dias tenham mais de 24 horas para que possa ver tudo o que vai estrear este ano. Porque é mesmo muita coisa, preparem-se. Vamos passar em revista as muitas novidades que nos esperam este ano, tanto no cinema como no streaming. Mas antes disso, vamos às habituais estreias da semana.
Começamos por Família de Aluguer, o novo filme protagonizado por Brendan Fraser. Um drama cómico em que um ator norte-americano viaja para Tóquio para assumir um trabalho em comum, que é fingir que é familiar ou amigo de quem o contrata. Um estrangeiro no meio do Japão, o protagonista acaba por mergulhar no mundo dos seus clientes e formar laços genuínos. Um filme renascença que se estreia esta quinta-feira nas salas de cinema.
What do you say we toast our tea to... Family Relations.
Também esta quinta-feira estreia-se por todo o país Pai, Mãe, Irmã e Irmão, o vencedor do Festival de Veneza. Depois de algumas sessões especiais, o filme de Ian Jarmusch vai poder ser visto agora pelo grande público. São três narrativas paralelas que abordam as relações entre filhos adultos e os seus pais um pouco distantes. Cada um dos três capítulos decorre no presente e em países diferentes. É a oportunidade para ver o Leão de Ouro de 2025 nos cinemas.
E não saímos do grande ecrã sem falar de A Criada. É a adaptação do famoso livro do mesmo nome, de Freida McFadden, em que uma empregada doméstica se vê envolvida nos segredos do casal que a contrata. Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brendan Sklenar formam o trio por trás deste thriller, que já está em sala desde 1 de janeiro.
Pelas séries, impossível não destacar a nova temporada de The Pitt. Regressamos ao Hospital de Pittsburgh para acompanhar mais um turno de urgências liderado por Noah Weil. A nova temporada vai retratar um turno de 15 horas durante o feriado 4 de julho, portanto podemos mesmo esperar muito caos. O primeiro episódio estreia-se esta sexta-feira na HBO Max.
Também na sexta-feira estreia-se a segunda temporada de Mil Golpes na Disney Plus. Para quem não está familiarizado com esta série, fiquem a saber que é de Steven Knight, o mesmo criador de Peaky Blinders, e conta com Stephen Graham e Erin Doherty, que brilharam no ano passado em Adolescência, uma das séries mais premiadas do ano. A série retrata o submundo do boxe clandestino no East End, em Londres, no período pós-revolução industrial.
Pela Prime Video há um regresso inesperado. Vem uma nova temporada de The Night Manager. Sim, Night Manager, 8 anos depois da primeira. Tom Hiddleston regressa para uma operação de espionagem na Colômbia. Diego Calva e Camila Morron são duas das caras novas no elenco. Mas também podemos contar com o regresso de Olivia Colman. O primeiro episódio estreia-se já este domingo.
E voltamos à HBO Max porque se estreia na segunda-feira a quarta temporada de Industry. Os novos episódios levam de novo os espectadores para o mundo da alta finança, onde um grupo de jovens banqueiros fazem de tudo para sobreviver à pressão. Mai Halla, Marisa Abella e Kit Harington voltam a ser as estrelas deste drama que vai colocar amizades sob o desafio do dinheiro, do poder e da ambição. Novos episódios todas as segundas-feiras na HBO Max. São estas as primeiras novidades de 2026 e voltamos agora ao nosso tema principal para antecipar mais filmes e mais séries imperdíveis que chegam neste novo ano.
2026 promete ser um ano muito preenchido para os fãs de séries. Antes de falarmos um pouco sobre as séries que mais buzz já estão a criar por essa internet fora, vale a pena rever que títulos vão estrear novas temporadas este ano.
E pelo menos 5 séries têm segunda temporada anunciada. Para além de The Pitt, de que já falámos no segmento de notícias desta semana, outra série que também estreou a primeira temporada em 2025 e vai repetir o feito em 2026 é Paradise. Muito ficou por esclarecer nesta comunidade ultra-exclusiva que descobre que está longe de ser perfeita. Paradise volta à Disney Plus a 23 de fevereiro com 3 episódios. Os restantes saem todas as segundas-feiras.
E quem também está de regresso é One Piece. Depois de uma pausa de 3 anos, a adaptação para live action do mangá popular e também anime, vai continuar a história de Luffy, que quer ser o rei dos piratas. com o subtítulo Into the Grand Line, desta vez parte a aventura pelos mares a 10 de março na Netflix. Tem já uma terceira temporada confirmada. Eu não sou grande fã, porque a animação é muito melhor. Já agora a animação também vai pausar e só regressa em abril, para quem é fã.
Mas quem é fã já tem mil e tal episódios para ver.
É verdade. E pela primeira vez acabou uma temporada. A primeira temporada terminou e agora a segunda temporada, mil episódios depois, é em abril.
Mais de mil episódios
depois. Exato. Já que falámos em Netflix, o serviço de streaming tem outra estreia muito antecipada a acontecer mesmo aqui ao lado. Berlim, o spin-off de A Casa de Papel, deixa Paris e rumo à Espanha para outro roubo milionário. O trailer lançado há umas semanas revela que Berlim e a Dama do Arminho terá Sevilha como pano de fundo de mais um golpe. Saberemos mais a 15 de maio. Eu pessoalmente estou muito ansioso.
Também eu quero muito ver o trailer, está genial. Quem também regressa, mas para uma terceira temporada, é Shrinking, no final deste mês. A série acompanha Jimmy, um terapeuta perdido após a morte da esposa, que decide começar a dizer tudo o que pensa aos seus pacientes sem qualquer filtro.
É psicologia hands-on.
É, não é? Mas não dizemos, que não queremos spoiler. Quem ainda não viu tem até 28 de janeiro para ver as duas primeiras temporadas na Apple TV+. De regresso a um terceiro round está também Nobody Wants This, a comédia romântica que se tornou um verdadeiro sucesso na Netflix. Segue a relação de Joanne e Noah, um casal improvável composto por uma podcaster caótica e sem papas na língua, e um rabino sensível e um bocadinho desorientado. É uma série bonita para ver a dois, mas mais profunda do que possa parecer à partida. Não sabemos é quando volta exatamente, mas deverá voltar mais para o final de 2026.
Outra série que não virá para já é Conan O'Brien Must Go. A série de viagens acompanha as aventuras do conhecido late night host e comediante um pouco por todo o planeta. Para quem viu, é uma espécie de continuação de Conan Without Borders, mas desta vez Conan O'Brien viaja pelo mundo para visitar os fãs que conheceu no seu podcast Conan O'Brien Needs a Friend. Nas últimas imagens que surgiram na internet em novembro, Conan andava perdido, algures pela Índia, pelo que só devemos ter novos episódios lá mais para o fim do ano.
Algumas séries assim, sem data marcada e anunciadas para 2026, mas que até podem resvalar para 2027. É também o caso de The Gilded Age, cuja quarta temporada já está a ser filmada, mas só deverá ver a luz do dia mais para o final do ano, também na HBO Max. Muito antes disso, quem gosta de séries de época tem outra imperdível a regressar para uma quarta temporada também. Estamos a falar de Bridgerton. A primeira parte da nova aventura é conhecida já dia 29 de janeiro e a segunda chega à Netflix praticamente um mês depois, a 26 de fevereiro, agora que é esta moda da Netflix de lançar
em duas partes,
em partes diferentes.
Os dados mostram que é benéfico a nível de visualizações.
Pois, porque se calhar a malta quer as coisas semanalmente outra vez.
Exatamente. Num artigo que o Watch Party fez para o site da Renascença, era sobre o Stranger Things, mas podem ver que os dados comprovam que esta decisão da Netflix foi de facto acertada.
Eu confesso que gosto de fazer binge-watching, mas assim, em duas partes, é mais simples relembrar.
Exato.
Porque eu faço binge-watching, depois chego ao final já não me lembro metade.
Exato.
Também se calhar é um bocadinho mais satisfatório, porque fizeste o binge-watching, mas não acabou tudo de uma vez.
É, não é?
E depois podes fazer um segundo binge-watching.
Sim, e depois com um bocadinho de sorte também fazem ali plot twists mais interessantes a meio.
Exatamente.
Bem, mas agora que já estivemos aqui a falar sobre, a discorrer sobre Bridgerton e sobre esta tática da Netflix, 2026 também promete alguns regressos de algumas comédias, algumas das minhas preferidas, vou ser sincera. Algumas têm a quinta temporada já anunciada, mas não sabemos se será a última, nem quando é que elas realmente se estreiam. Nesta categoria temos três concorrentes, todos muito diferentes uns dos outros. Hacks, que eu sei que é uma série predileta aqui do trio.
É incrível.
É uma das séries de comédia do momento e que se pensa que vai estrear lá para maio, seguindo a tradição de outras temporadas que já estão na HBO Max. Welcome to Wrexham, da Disney+, acho que já não é tão consensual nesta mesa. É mais um reality TV do que propriamente uma comédia. É uma série que acompanha o que é que vai acontecendo na vida real ao clube britânico Wrexham, que foi comprado por duas estrelas de Hollywood. Ainda não há data para esta estreia, mas visto que a próxima temporada vai acompanhar a época 2025-2026 do clube, há de acontecer mais lá para a frente. Um spin-off também foi anunciado no entretanto. Necaxa, outra equipa de futebol, desta feita no México, vai também contar a sua aventura no campeonato local, depois de um investimento milionário de outra celebridade. Sabem quem é?
Quem?
Eva Longoria.
Ah,
ela que tem efetivamente ligações à América Latina.
Exatamente.
Isto é um universo cinematográfico
e
do investimento.
E que já tinha aparecido no Welcome to Wrexham. Por isso ela já tinha ido fazer o seu scouting.
Quando é que um famoso de Hollywood vai comprar um clube em Portugal?
E que também está ligada ao Angel City da Liga Feminina dos Estados Unidos.
Verdade.
Ah, já tem experiência então.
Finalmente, The Bear, que é considerado tecnicamente uma comédia, mas pronto, é questionável, deve estrear-se no verão, se seguir o padrão das restantes temporadas. Comédia ou não, mal podemos esperar, até porque foi uma das séries em destaque no nosso episódio do Recap 2025, não sei se lembram, podem vê-la na Disney Plus.
Sim, ainda só passou uma semana desde esse episódio, Daniela, está fresquinho ainda na memória. Mas voltemos às saídas, porque há séries que já confirmaram mesmo que vão abandonar este ano. É o caso de The Boys, que regressa à Prime Video a 8 de Abril para a derradeira temporada. O mundo, não sei se se recordam, estava à beira do colapso, com muitos paralelos, talvez ligeiramente exagerados, com
esperemos
o que se passa...
Não sei.
Com o que se passa na política mundial atualmente, pelo que vai ser interessante ver de que forma termina a escalada autoritária do Homelander. Uma série que não poderia deixar de mencionar, até porque gosto bastante, especialmente a primeira temporada, para mim é incrível, e também nos vai abandonar este ano, e acho que sai exatamente na altura certa, mas ainda não sabemos bem quando, é Yellowjackets. Ainda nem entrou em produção, só em fevereiro. Até lá, de qualquer modo, podem ver as temporadas anteriores na HBO Max.
Foi uma série que foi afetada pela greve dos argumentistas na altura e demorou mais.
Sem dúvida, exato.
Outra série da HBO que já deveria ter saído de cena, mas se calhar ninguém lhe disse nada. Porque, enfim, Euphoria vai terminar, sim, é Euphoria. Vai ter mais uma temporada, é verdade. Já ninguém estava à espera, mas vai mesmo haver uma terceira temporada que deve sair algures em abril deste ano. Não se sabem muitos detalhes para já, apenas que os episódios finais da série, que acabou por consolidar Zendaya como atriz, passam 5 anos depois dos eventos da segunda temporada. O elenco principal está todo em vidas separadas, mas devem reencontrar-se para um final dramático. Eu estou muito farto desta série, mas é aquele lixo que é muito bem feito, e então uma pessoa vai ver, não é? Tem que ser.
Quase hate-watching para esta
consumo,
altura.
Exato. Eu confesso. Eu não vejo consumo.
Por cá, e isto é o contrário, é uma coisa que nós gostamos muito de ver, é Rabo de Peixe. A terceira temporada da série portuguesa da Netflix foi filmada ao mesmo tempo que a segunda e sabe-se apenas que dará à costa este ano, mas a data certa ainda não foi divulgada. Apostámos lá para o verão, mas vamos lá ver.
Quem não gosta de apanhar comboios já em andamento terá pelo menos uma estreia a ter em conta. A Night of the Seven Kingdoms, que chega a 18 de janeiro e que se junta a mais uma temporada de House of the Dragon, que só podemos esperar lá para junho, julho, agosto, também há alguns no verão. Mais um elemento na família de spin-offs da Guerra dos Tronos. Ambas chegam à HBO Max.
Estou muito feliz.
Acredito que sim. Eu confesso que não, porque ainda não vi nada de Game of Thrones. Estou a fugir completamente deste franchise, mas um dia destes vou ter que acompanhar.
Eu já vi e sou muito neutra.
E por falar em spin-offs ou fenómenos similares, quem tem saudades de Handmaid's Tale, que é o meu caso, não pode mesmo perder Testament, série inspirada na obra de Margaret Atwood, que ganha assim nova vida, esperada para abril na Disney+, muito esperada por mim, que sou profundamente fã.
Eu não sou fã do que vem aí, até porque não vi, mas porque
mas
não gosto de terror.
Especialista.
Mas és especialista em Ryan Murphy.
É a nossa especialista Ryan Murphy do podcast.
Eu não vi nada do terror dele, mas pronto. Ryan Murphy, precisamente, que nos trouxe Glee, American Horror Story e mais recentemente aquela coisa sem forma, sem nome, chamada All's Fair. Eu vi tudo do princípio ao fim, mas não consigo dizer que aquilo é minimamente bom. Mas vi!
Fizeste hate-watching.
Sim, sim, podemos dizer que sim. Regressa com outra proposta o produtor norte-americano. The Beauty promete ser uma espécie de substância, mas para a televisão. Está marcada para 21 de janeiro na Disney+.
E se preferirem comédias, também temos e das icónicas. 2026 marca o regresso de Scrubs, Médicos e Estagiários, para 25 de Fevereiro, e Malcolm in the Middle. A vida continua mesmo injusta para Bryan Cranston e companhia. Não sabemos quando se estreia ou onde em Portugal, mas sabemos que vai ter formato de minissérie, pelo que é um regresso curto, só com 4 episódios. Melhor que nada, eu lembro-me muito bem de ver esta série. É assim que eu conheço Bryan Cranston e antes de Breaking Bad.
Sim, eu quando vi Breaking Bad fiquei tão chocada.
O pai de Malcolm in the Middle a traficar droga.
E sou profundamente, mas profundamente fã de Scrubs. E sim, até daquelas séries finais, aquelas temporadas finais que já deveriam que pois, deveria, pois. Não, nunca deveriam ter existido, mas estou muito entusiasmada com isso.
Deixa-me só referir, eu acho que o Bryan Cranston no Breaking Bad é um bocado como o Michael Keaton ter sido na altura cast para Batman, porque toda a gente o conhecia só das comédias e ficaram, o quê? Isto nunca vai funcionar. E depois funcionou mesmo.
É daqueles atores que consegue mesmo provar que consegue fazer de tudo, não é?
Exatamente.
Bryan Cranston é
inacreditável. Quando tens qualidade e o resto da conversa.
E pronto, depois desta barrigada de séries, é a altura de provarmos as nossas idas ao cinema para 2026. E preparem-se, porque a lista nunca mais acaba.
Vamos ver se conseguem aguentar o fogo enquanto eu digo isto tudo. Por favor, não tentem. Vamos começar então pelos franchises. Na categoria de ação temos, e aqui são datas internacionais, atenção, Avengers Doomsday para 18 de dezembro, The Hunger Games, mais um filme do franchise, 20 de novembro, mais um filme de Star Wars também, que é The Mandalorian and Grogu, estreia a 22 de maio, e de volta estão igualmente Spider-Man, com o Homem-Aranha de Tom Holland, 31 de julho, DCU vai ter mais dois filmes, Supergirl, 26 de junho, e Clayface, 11 de setembro, dois filmes muito diferentes do novíssimo Superman, mas atenção que o segundo não é aconselhado a mim, por exemplo, porque só é mesmo para filmes, aliás, para fãs de terror.
Disseste terror, porque é exatamente o que eu gosto de ver. E já que falas disso, os fãs mais acérrimos não vão querer perder Scream 7, 26 de fevereiro. Pá, tenho que confessar que é um filme envolto em muita polémica no lado da produção, mas no lado do elenco e no lado criativo, é um filme que promete ser muito importante para esta saga. Quem for como as minhas colegas de podcast preferir mais comédias, também terá opções para miúdos e graúdos. Ainda dentro do terror, mas a brincar, Scary Movie 6, 12 de junho.
Continua
é um regresso em grande, completamente.
Ah, pá, não,
desta
eu quero
saga.
Muito ver.
Sim,
Anna faz
Paris.
Parte da minha infância.
Sim.
Sim, eu também me lembro bem do Scary Movie 1 e do 2 e do 3. Os restantes
pois,
já,
pois,
não, já,
pois.
Não vi.
Já não aconteceu.
Isto não é muito apropriado para crianças, mas apropriado para crianças é o Toy Story 5, que sai a 19 de junho, ou o Minions 3, que sai a 1 de julho, Angry Birds 3, a 23 de dezembro, e Jumanji 4, ou será o 3?
Não sabemos.
Pelo menos é o terceiro com o The Rock. É o quarto no total, eles que se decidam. Mas vai ser por volta de 11 de dezembro.
Nem eles decidiram ainda.
Pois,
sem respostas, não é? Finalmente, e ainda no capítulo das continuações em filme, temos Dune, parte 3, que chega a 18 de dezembro. Vamos ter um dezembro fortíssimo. Ainda agora estamos a chegar a 2026, já estamos aqui ansiosos por dezembro.
De prendas.
Antes disso, o super antecipado O Diabo Veste Prada 2, que chega a 1 de maio.
Oh, que espetáculo.
Dia do Trabalhador.
Quatro dos meus atores favoritos. É incrível. A Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway e Stanley Tucci, para quem não sabe, vale mesmo a pena ver, espero eu. Ora, voltando ali ao Dune, há mais adaptações literárias a chegar ao grande ecrã em 2026. The Bride, mais uma adaptação de Frankenstein, esta com a assinatura de Maggie Gyllenhaal, descobri recentemente.
É.
Sim, porque eles são suecos, ela e o irmão Jake são suecos.
E é um nome sueco?
É um nome sueco.
Uau. Toda a minha vida disse Gyllenhaal.
Eu também dizia até à meia hora. Pronto. De qualquer forma, estreia marcada para 6 de maio. A Odisseia, de Homero, pela mão de Christopher Nolan, o que deve levar muitos fanboys ao cinema.
A Inês está a olhar para mim. E com razão.
Sim. E também deverá fazer puxar os cabelos a muitos historiadores da mitologia
grega.
Muito
provavelmente, grega, sim.
Para julgarem a correção deste filme, a correção histórica desse filme, estejam no cinema a partir de 17 de julho.
Nada diz história como um ciclopes ou deuses gregos.
Não, história, a mitologia grega, não
sim,
é? Até porque há todo um ramo da história que tem a ver com mitos, aliás, mas a forma como os mitos ajudam a perceber a história, porque esses mitos estão sempre enraizados em
factos. Realidades, pois. Falar em mitos, vem aí Disclosure Day, de Steven Spielberg. É ainda um pequeno mistério, para já sabemos que é sobre extraterrestres. Lá está, por agora ainda é mito, logo se vê.
E com o mito que é o Steven Spielberg.
Exato, e o próprio mito, Steven Spielberg. Tem Emily Blunt, tem o Josh O'Connor. Estreia-se a 12 de junho, pelo espaço.
Eles que estão também a tornar mitos.
Uhum. É verdade.
Verdade.
Emily Blunt, para mim, até já tem estatuto
também,
quase
também
assegurado.
Acho.
O Josh O'Connor está a fazer o seu caminho, de
exatamente.
Facto. Pelo espaço está também Ryan Gosling com o Project Hail Mary, que sai a 20 de março. E cá na Terra, mais ou menos, temos o wildcard The Digger, de Tom Cruise, que promete ser no mínimo marcante. Resta saber-se por bons motivos. Eu tenho muita fé.
Sim.
E se isto for bom, quem sabe se ele não vai ser nomeado para um Oscar muitos anos depois. Sai a 2 de outubro.
Faz lembrar tudo o que já vimos disto, que é pouco. Faz lembrar um bocadinho a personagem dele no Tropic Thunder. Lembram-se?
Sim, sim.
Pois, exato,
perfeitamente.
Exato.
Provavelmente
exato.
A melhor personagem que Tom Cruise alguma vez fez num filme.
Eu fui ver esse filme ao cinema. Quando era, acho eu, demasiado pequena para ver esse filme, odiei na altura.
Ah,
mas
pá,
detestei.
Tão bom.
Mais tarde já percebi melhor.
Muito bom. E boa será também, arriscamos-nos a concluir, a teorizar, a continuação da história de Peaky Blinders, desta vez em filme. Tommy Shelby regressa a Birmingham. Vamos ver quantos cigarros é que vai fumar no grande ecrã. E não vamos ter que esperar muito. A estreia é a 6 de março. Voltamos também a Nárnia. Estavam com saudades? 26 de novembro.
É mais ou menos, não sei. Se for bom, sim. Se for mau, não.
Eu gosto muito do primeiro filme, porque eu via muito quando era miúdo e adorava.
Portanto, primeiro filme
tem
está
um
muito giro.
Tem um soft
Além
spot.
Disso, a Tilda Swinton como a feiticeira é do gelo, ou
sim,
como é que ela
sim,
se chama?
Sim,
Rainha
sim.
de Gelo, não é?
Uhum.
Está
uhum.
incrível.
Mas eu vou-te dar um argumento para quereres ver este. Só se estreia a 26 de novembro, por isso ainda tens que esperar.
Ainda posso
mas
pensar.
É uma adaptação assinada pela Greta Gerwig, da Barbie.
Exatamente.
Para a Netflix. No entretanto, antes disso, a 10 de julho, teremos Vaiana, que volta aos cinemas, mas em versão live action. Isso é que eu já tenho assim mais algumas
e
dúvidas,
olha,
confesso.
E olha, digo que Ali e Carvalho, que é a Vaiana, dá a voz à Vaiana na versão animada, é a produtora executiva deste filme.
Ok, então já tenho um bocadinho mais de esperança.
E o The Rock, que é o Maui, vai fazer de Maui,
sim,
de facto.
Sim, vai fazer outra vez de Maui.
Mas vamos terminar com três filmes ligados à música que vão estrear nas salas portuguesas. Um deles já vai estrear daqui a uns dias, The Moment, com a Charli XCX. Depois vamos ter uma biografia do Michael Jackson, que é protagonizada pelo próprio sobrinho do rei da pop, a 24 de Abril. E Mother Mary, que o trailer está qualquer coisa de indescritível. Anne Hathaway, outra vez. Vai dar vida a uma estrela pop. Vamos ver em que contexto,
a
20 de março.
Tem
a
nossa
Alba Batista.
Alba Batista.
Verdade. Vamos ver como é que isto corre. O trailer está muito
incrível, muito promissor. Não são só a Anne Hathaway e o The Rock, que têm vários filmes para estrear em 2026. Vamos poder ver Zendaya e Robert Pattinson a contracenarem três filmes diferentes, todos radicalmente também distintos uns dos outros, agora em 2026, para além dos já mencionados Dune Parte 3 e Odisseia, vamos ter The Drama da popular produtora A24 a partir de 3 de abril.
Pá, eu estou ansioso para os três, isto é impressionante.
É incrível.
Sim, tu és muito fã de Dune, não é?
Sou muito fã de Dune e Odisseia, sou muito fã de mitologia grega e do Christopher Nolan.
Uhum.
E pronto, e o The Drama, vamos ver.
E eu sou muito fã de A24, por isso.
Pronto.
Eu sou fã de tudo.
Bom, pronto, 2026 está aqui cheio de conteúdo e esperamos nós também muito conteúdo para os próximos episódios do Watch Party. Por isso fiquem desse lado, porque esta lista não faz justiça a tudo o que nos espera nos próximos 12 meses. Ainda há muito mais para ver. No próximo episódio continuamos a falar então de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras.
Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app de que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt.
Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração do Rodrigo Machado, com apoio à produção de Ariana Cruz. Preparem as pipocas.